E hoje, na nossa primeira entrevista da série sobre mobilidade urbana, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Púrpura. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, secretário, boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com vocês.
Secretário, a gente tem muita coisa para falar sobre mobilidade urbana, né? Mas eu gostaria de começar sobre o Plamob, né? Uhum. Fazer um resumo aí sobre o Plamob. Qual o senhor acha que é o ponto assim, central, mais importante do Plamob? O senhor ficou satisfeito com o documento que chegou à Câmara?
Ah, sim. O documento está muito bem elaborado, ele abrange muita coisa, né? Desde pequenas intervenções no trânsito até intervenções macro, né? Que mexem até com a ocupação urbana da cidade. Então, é um plano, sim, que contempla bem as necessidades da cidade. Essas ações micro, por exemplo, alteração de um cruzamento semaforizado, já estão em andamento. Sempre estiveram, na verdade, né? A CEMOB está sempre fazendo alterações no trânsito. Nesse momento, a gente estuda, por exemplo, o que nós vamos fazer naquele cruzamento da Bento Munhoz com Pedro Táxi. Um cruzamento complexo, muita demanda de pedestre, o semáforo de pedestre terá que ser instalado nisso, e sempre que você instala um semáforo de pedestre, você tira tempo de verde dos veículos, obrigatoriamente, não tem solução mágica, né? E o cruzamento já é complicado, imagina você tirando o tempo de verde ainda dos veículos, as filas irão aumentar, os engarrafamentos também. Então, a gente busca soluções como proibição de conversão à esquerda, ou então criação de uma terceira faixa, tirando um estacionamento, enfim. A engenharia está estudando esse cruzamento, deverá ser o primeiro, né, que a gente vai instalar agora com essa nova configuração de prioridade ao pedestre.
Esse cruzamento que o senhor citou, ele é complicado por causa do pedestre, do tempo do pedestre, ou também por causa do desenho dele?
Na realidade, Maringá é uma cidade muito legal porque tem avenidas de mão dupla com canteiro central. Porém, isso traz um problema, que é a conversão à esquerda. E sempre que você vai convergir à esquerda, você tem que parar o contrafluxo. Então, você diminui muito os tempos de vermelho, dando prioridade às conversões, né? Uma das alternativas que o Plamob apontou é proibir as conversões à esquerda. Uhum. Ficaria ótimo, cruzamento flui. Em todas as quatro aproximações, uhum, né, desse cruzamento especificamente, né? Ah, tá. Mas que alternativa você dá para a pessoa que obrigatoriamente tem que ir à esquerda? Você tem que dar alguma alternativa ou dar a volta na quadra anterior ou posteriormente a isso. E isso nem sempre é possível. Às vezes a quadra é muito grande, às vezes tem uma contramão. Então, é bastante complexo você eliminar as conversões à esquerda. Mas estamos estudando isso, então esse vai ser o primeiro, sim, que a gente vai fazer uma mudança bastante radical, privilegiando o pedestre, até para as pessoas sentirem, porque a gente é muito cobrado. Cadê os semáforos de pedestre da cidade? Olha, semáforo de pedestre tem esta consequência. A consequência é a diminuição do tempo de verde dos veículos. Mas o projeto está caminhando muito bem, hoje tivemos algumas outras ideias lá para melhorá-lo, e eu acho que vai ser um bom primeiro piloto.
Uhum. E aí o semáforo de pedestre, ele já existe em outros pontos da cidade, né?
Existe, é.
Mas ele é muito difícil colocar em muitos pontos?
Não é difícil. A dificuldade é justamente que você vai engarrafar a cidade.
Ah,
né?
Tá. Então, porque, esse é o problema.
Por exemplo, para ele atravessar a Avenida Brasil, você, uhum, tem que deixar... você já tem um tempo de verde pequeno nas avenidas, uhum, né? E você vai ter que tirar 30 segundos de verde dos veículos ainda. Porque o tempo que um pedestre demora para sair de uma calçada e chegar na outra, na Avenida Brasil, é de 30 segundos. Então, vai ser 30 segundos a mais de vermelho para todos os outros veículos. Esta que é a dificuldade. A dificuldade física de implantar, ela existe como qualquer outro semáforo, né? Tem custos, tem que cortar asfalto, tem que botar poste. Mas o principal problema é a diminuição de tempo de verde dos veículos. E isso, claro, vai ter uma consequência na cidade toda se você implantar esses semáforos de pedestres em todos os cruzamentos.
Uhum. Secretário, num dia como hoje, de chuva, a gente vê quanto carro tem na cidade, né? Todo mundo sai de carro, de casa,
sim,
e aí o trânsito fica mais complicado. Uhum. Será que um dia vai ser possível ter menos carros circulando no centro da cidade? Isso é também uma proposta do Plamob, né?
Olha, o que outras cidades já fizeram? Uhum. Vamos pegar o exemplo de Curitiba, que é um exemplo mundial de como tratou a questão da mobilidade, né? Primeira coisa, em Curitiba você não tem quase estacionamento público. Né? As avenidas todas viraram pistas, uma ou outra que ficou em estacionamento público. E esse estacionamento público conta ainda com uma fiscalização do estacionamento rotativo muito severa.
Uhum.
Então, as pessoas que vão trabalhar no centro não conseguem mais ir de carro ao centro de Curitiba, nem de Londrina, nem de São Paulo. Por quê? Porque o estacionamento público é limitado em 2 horas. E o estacionamento privado pago é caríssimo, as pessoas não aguentam pagar e é que elas começam então a utilizar o transporte coletivo. É por isso que Curitiba tem uma taxa tão elevada de uso do transporte coletivo por causa da população. É porque o sistema é bom? É porque o sistema é bom, mas também porque não tem onde estacionar e se tiver onde estacionar é muito caro. Manhattan acontece a mesma coisa, né? É impossível estacionar em Manhattan, porque primeiro que não tem estacionamento público e segundo você vai pagar $100 a diária de um estacionamento.
Nossa. Ó, a nossa ouvinte, a Rosana, ela enviou uma pergunta. A professora disse o seguinte, ó, pergunta para o secretário sobre o cruzamento da Avenida Carneiro Leão com a 19 de dezembro. À tarde o fluxo é enorme com conversão de ônibus, é verdade, já passei por lá.
Sim, até ontem foi domingo, né? Mas sexta-feira, que foi o último dia útil, nós reunimos com os engenheiros da Secretaria de Mobilidade, estávamos estudando justamente esse problema. Não é um problema isolado, na realidade nós temos que transformar a continuação da Carneiro Leão, acho que é Castro Alves, não é? O nome dessa rua.
Sei.
A continuação dessa rua em mão única.
Ah, é?
Ela vai ter que ser transformada em mão única e vai pegar uma avenida de cima ali perto do Colégio Santa Cruz para fazer o binário de volta. Então, colocando mão única na Castro Alves com Carneiro Leão e com 19, eu elimino uma aproximação de um veículo. Então, essa conversão fica livre para quem sobe Carneiro Leão. Daí. Então, a solução é cada vez mais colocar mão única nas ruas para que a gente elimine essas coisas aí da conversão à esquerda. Só que quando você vai ampliando esse mapa de mão única das ruas, onde que estourou o problema, Luciano? Estourou lá na Caramuru com Cidade de Leiria, porque esse é o binário de volta. E ali é que chegou o problema. Você chega lá com 3 pistas e afunila para 2. Então, isso está sendo resolvido também através de eliminação de estacionamento, alterar calçada e tudo mais, para ver como é que isso será resolvido. Mas nenhum problema é pontual, né? Quando você começa, exatamente, você vai colocando uma única nas ruas e em determinados cruzamentos vão aparecendo outros problemas que têm que ser resolvidos também.
Essa mão única, ela facilita para o pedestre, né?
Sim, para o pedestre ela dá muito mais segurança.
Ah,
você pega, por exemplo, a rua Castro Alves, uma rua muito movimentada, por vezes o pedestre fica ilhado em cima daquela faixinha dupla amarela que tem ali no meio, porque ele calculou mal o seu tempo de travessia e veio o carro em sentido contrário e ele fica ali numa situação de muito perigo. A mão única é muito mais segura para idosos e para crianças, porque você cuida de um lado só, né? Não vem carro do lado de cá, eu passo, não tem que cuidar dos dois lados, né? É, uma outra avenida que a gente vai ter que colocar a mão única urgentemente por motivos de segurança vai ser a Avenida Carlos Borges, ali da ABB para cima. Tem 2 colégios ali com muitas crianças que atravessam e, olha, é de arrepiar o risco que eles correm, justamente por ser uma avenida de mão dupla sem canteiro central.
A continuação da Carlos Borges,
onde não é duplicada. É lá no meio da zona 5, né?
Ali vai ter que ser mão única.
Vai ter que ser mão única por motivos de segurança da travessia das crianças.
Então todos esses pontos estão sendo estudados e o Plamob, de modo geral, já apontou soluções.
Sim, é. A solução que o Plamob aponta ela é muito genérica. Uhum. Ela fala, olha, tem que pôr mão única. Ótimo, tem que pôr mão única. Mas aí aparecem esses problemas pontuais que a engenharia tem que resolver um por um. E nem sempre é fácil de resolver. Você resolve numa ponta e na outra fica um pouco deficiente. Mas são desafios que a cidade tem que enfrentar e a gente faz da melhor maneira possível.
Não sei se vai na contramão de diminuir o fluxo de veículos no centro da cidade, mas como é que está o estacionamento rotativo, a informatização dele?
A licitação está caminhando bem, só que as empresas entram com tantos recursos, uma contra as outras. Nesse momento teve uma interpelação de que uma das empresas participantes, são 5, ela não estaria com os documentos contábeis de acordo com o que exige a lei 8666, que é a lei das licitações. Então a empresa foi impugnada pelo pessoal da nossa contabilidade. Aí são 15 dias para a empresa apresentar um recurso. Eles apresentaram um recurso e foi reanalisado. Aí, para ter o contra-recurso da Secretaria de Fazenda, são mais 15 dias. A Secretaria de Fazenda entendeu que sim, que eles estavam corretos, e agora foi para a Procuradoria-Geral do município, que tem mais 15 dias para se manifestar. Então, cada recurso ou contra-recurso vai de 15 a 30 dias. É por isso que demora tanto, né? Mas é uma exigência da Lei 8666, e que ela engessa bastante, né, esse período licitatório, e tem que cumprir os prazos. Se a gente atropelar um prazo desse, a empresa vai entrar com uma impugnação e vai tudo por água abaixo. Então, a gente tem que ser muito cauteloso, né? E mandar para as diversas secretarias envolvidas. Por exemplo, é problema contábil que a empresa tem, é a Secretaria de Fazenda que vai verificar. É problema jurídico, é a Procuradoria Jurídica que vai se manifestar. É problema técnico, é a Secretaria de Mobilidade. Então, é muita gente envolvida, e para todo mundo estudar o processo e dar um parecer, os prazos correm mesmo. É 15 dias, no mínimo, para cada recurso.
Mas a informatização do estacionamento rotativo vai facilitar a vida do motorista?
Ah, sem dúvida nenhuma. É.
Mas vai estimular a vinda dele para o centro da cidade de carro?
Olha, o que é interessante? Para que existe o estacionamento rotativo? É para promover rotatividade. Então, aquelas pessoas que vêm e ficam longos períodos no centro, para essa pessoa não vai ser bom, não. Ela não vai mais conseguir fazer isso. Ela tem que vir para o centro e vai ficar no máximo, 2 horas. Por exemplo, se ela trabalha cotidianamente no centro, todo dia, e deixa seu carro na via pública, isso vai acabar. Não vai conseguir mais. Vai ter que procurar uma outra alternativa, deixar o carro onde não tem o estacionamento rotativo ou procurar um estacionamento privado, porque o sistema realmente vai passar a funcionar. Agora, para aquelas pessoas que vão usando corretamente, né, o tempo de rotatividade, vai ficar muito bom. Baixa o aplicativo no celular, já coloca os seus créditos, pode deixar no modo automático, que quando a viatura passar na fiscalização, é aí que começam a contar os créditos da pessoa. É bastante interessante, não é? Então, ela pode deixar no modo automático. Ou pode chegar na vaga. Quando ela chegar na vaga, ela entra lá no aplicativo, fala, ó, cheguei aqui e passa a contar meu tempo a partir de agora. Se ela, por acaso, extrapolar o tempo, ela vai receber um aviso pelo WhatsApp ou por SMS ou alguma forma dentro do app mesmo. Ó, seu tempo está acabando. Retire o seu veículo, não vai ser notificado. Se por acaso for notificado pelo app mesmo, ela consegue fazer a regularização. E se virar multa também, consegue pagar a multa. Se perder os prazos, né? Também faz pelo aplicativo. Então, para quem baixar o aplicativo, vai ter muita facilidade.
Bom, mudando de assunto, estão falando sobre transporte coletivo, secretário. Eu tinha uma pergunta para fazer, eu esqueci, vamos ver se eu lembro. Mas a minha pergunta agora então, é sobre o transporte coletivo. A prefeitura está subsidiando a tarifa do transporte coletivo, né? Mas esse subsídio vai até o fevereiro do ano que vem, né? E daí, como é que vai ficar depois?
O subsídio, existem na realidade 3 tipos de subsídio no transporte coletivo. O primeiro é do passe do estudante. O município assumiu integral até acho que setembro do ano passado, era desse ano, não? Faz uns 6, 8 meses que o município assumiu a integralidade do passe do estudante. Pagava 50% e outros 50% era pago pela tarifa. Isso onerava a tarifa, obviamente. Então, quem estava pagando metade da passagem do estudante era o usuário de transporte coletivo. Isso é assim, uma coisa que injusta, né, para o trabalhador que paga a sua tarifa. Depois nós temos, então, passamos a pagar alguns meses atrás também 100% do passe do idoso. Quer dizer, todas as gratuidades que o sistema tinha, que o sistema tem, passaram a ser pagas então também pelo caixa do município. E mais uma pequena diferença que se chama equilíbrio econômico-financeiro para manter a empresa saudável. Senão ela tem prejuízo atrás de prejuízo, e isso certamente vai ter que ser pago lá na frente. Porque toda vez que chega a data base de reajuste, todo esse prejuízo acumulado vai para a tarifa. Né? Então é isso que a gente quer evitar, chegar lá em maio, junho do ano que vem, com as contas regularizadas da empresa. Então a prefeitura hoje coloca em torno de R$4 milhões por mês para manter essas gratuidades. O governo federal está em andamento, né? Nós já nos cadastramos lá, Maringá vai receber em torno de R$8,5 milhões para subsidiar o passe do idoso, né? Mas é um dinheiro muito pequeno, a gente já gasta 4 milhões por mês. Vem 8,5, quer dizer, daria para 2 meses e alguma coisa apenas.
Porque
né?
É um dinheiro limitado, não é mensal.
Na realidade, ninguém sabe o que vai acontecer a partir de janeiro. Né? Esses 8 milhões e meio do governo federal é para
esse ano.
E como a gente estava conversando aqui antes, né? Depois que se dá um subsídio, raramente se retira ele depois, né? porque causam um descontrole nas contas, né? Todo mundo contou com aquilo e segurou tarifa e depois pode vir um rebote, né? Com custos muito mais elevados se retirar os subsídios, né?
Mas, então já está na lei orçamentária do ano que vem, esse subsídio?
Ainda não. O orçamento do ano que vem não está fechado ainda. E um dos motivos de não ter fechado, principalmente essa conta do transporte coletivo, é porque a gente não sabia quanto que vinha do governo federal. E a gente não sabe ainda. Vamos supor que para o ano que vem a gente tenha subsídios do governo federal ainda para o passe do idoso. É uma conta que você faz. Se não tiver, vai ter que ser outra. Tem que ver de onde vai sair esse dinheiro.
Dificilmente vai voltar atrás, né?
Eu acredito que depois que se dá um subsídio não se volta mais atrás.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Ok, sempre à disposição.
Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.